Então, muito boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas ao Sr. Presidente e ao Sr. Secretário-Geral da Confederação do Turismo Português. Já se tornou, digamos, um hábito, uma tradição, penso que muito salutar, por parte desta Subcomissão de Turismo, de ouvir com regularidade alguns dos principais agentes do lado do setor turístico, nomeadamente da parte privada, embora também tenhamos também grandes relações com tudo aquilo que é componente pública do setor. É evidente que a Confederação do Turismo Português, por tudo aquilo que representa, por toda a pirâmide, digamos, sectorial que congrega, tem um papel muito especial na consideração das suas opiniões, das suas propostas, das suas críticas, das suas observações. Nós estamos num momento particularmente difícil da conjuntura internacional e nacional, portanto é com redobrada curiosidade que nós gostaríamos de ouvir, digamos, o vosso atualizar de informação sobre o vosso ponto de vista, como é que o setor do turismo está a reagir e pensa que irá evoluir face à nova conjuntura. Obviamente gostamos de saber também o que é que passou, o ano turístico que findou ou que está a findar, portanto, como é que na vossa perspectiva correu, como é que observam as alterações estruturais que têm havido ao nível, digamos, da organização da parte pública, da parte governamental do setor do turismo, como é que avaliam também todo o conjunto de novas legislações, quer na parte que respeita aos empreendimentos turísticos, quer na parte que respeita à nova estrutura regional do setor turístico. Portanto, há todo um conjunto de fatores que seguramente estarão incluídos na vossa exposição e que nós vamos ouvir com redobrada atenção. Muito obrigado, então, pela vossa presença.
Muito obrigado por vossas palavras e, como é normal, enfim, é com todo o gosto que aqui estamos e que, além do que vou dizer agora e o Sérgio vai me ajudar, pois estamos totalmente à disposição para, da maneira que acharem, mais formal ou menos informal, tentar, enfim, responder com aquilo que sabemos às perguntas que forem feitas. E a começar só por, enfim, sem... Eu sou muito prático e não gosto nada de dizer banalidades que dizem jornais e que toda a gente vai conhecendo. Mas não posso deixar de expressar um ponto de vista nosso, que é que se está a viver realmente momentos, no que eu digo, no nosso mundo conhecido, que é o mundo ocidental, que nós conhecemos melhor que os outros, que quanto a nós são totalmente novos até nas análises que podem fazer, e nós empresários, como eu costumo dizer, temos a mania de querer prever o futuro, porque é nisso que a gente é com isso que se gera e é com isso que nos tentamos organizar para responder não ao passado, mas aos desafios que se seguem. E, portanto, temos, enfim, como somos bastante treinados, e para isso estudamos, tentar prever o que é que segue e o que é que devemos fazer. E, neste momento, aquilo que vemos são sistemas em ruptura, que, por definição, sistemas em ruptura, os modelos estatísticos não servem. Não servem. Porquê? Porque fazem parte de uma história que acabou, ou pelo menos os parâmetros fundamentais que tinham. Faliram no sentido, desapareceram. E, portanto, não servem para a análise do que é que segue. E neste momento em que estamos, tudo indica, e a nossa análise é essa, que é o momento que temos. Veja-se, enfim, o que, não sei os meus amigos o que é que fazem, mas eu passei a assistir, como há uns tempos largos não fazia, à abertura da Bolsa de Nova Iorque e ao fecho da Bolsa de Nova Iorque. Porque nunca tinha visto coisas a subirem 5 e 10% em 20 minutos. Nunca tinha, não é? Portanto, de repente está a menos 200, menos 300, menos 400, depois de repente passa para mais 200, depois de repente menos 500. Não se conhece sistemas deste género. Portanto, passa a ser uma curiosidade, ainda há bocadinho tenho os telemóveis todos ligados para ver o que é que se passa. A Bolsa Portuguesa subiu, se não me engano, mais 0,5 hoje. Mas realmente as comparações que temos, mesmo com os sistemas que nós nos habituávamos a contar, que é o sistema bancário, que é como é que a nossa banca se comporta, porque enfim todos nós temos um intermediário que é a banca, passou a ser crucial para o nosso comportamento, porque concretamente deixou de haver dinheiro no mercado. Deixou de haver dinheiro no mercado. Uma pessoa não está habituada a funcionar sem dinheiro no mercado. Por curiosidade, enfim, para digamos, não me deixar desatualizado, tenho 6 filhos, nos quais 5 trabalharam em banca, 2 ainda trabalham. Portanto, vou seguindo dia a dia o que se passa. E, por exemplo, neste momento, ter desaparecido no mercado obrigacionista tudo quanto é mercado primário e mercado de derivados, é uma situação nova. Ou seja, neste momento a banca não pode tomar dívida porque não consegue passar a dívida a ninguém. São situações desconhecidas, são situações que transformam o nosso dia-a-dia com a curiosidade que tenho, por exemplo, estar a falar com a Caixa Geral de Depósitos há 3 semanas e numa diferença de 1 mês e meio ter subido para um projeto grande a taxa de juros em 100 pontos, sendo o mesmo projeto, sendo as mesmas condições e estando tudo igualzinho. Portanto, e mais do que isso, com a empresa na mesma situação. Porquê? Porque não há dinheiro. Portanto, fazer previsões para o ano e como é que se vai comportar os nossos clientes em situações deste género é um exercício curiosíssimo para quem é estudioso. Julgo que a gente vai aprender mais nos próximos 2 anos do que aquilo que aprendemos nos últimos 10 anos. Sob o ponto de vista empresarial, tem, digamos, para empresários, tem a curiosidade de quem gosta de sistemas novos vai ter sistemas novos de qualidade. Para quem tem um mundo grande ligado a turismo e que representa 10, 15% do nosso PIB, julgo eu, portanto, para não estar a discutir se é 9 ou 10 ou 11 ou 12, consoante o que está ligado, é evidente que tem um peso grande e que neste momento vai ter uma flutuabilidade enorme. Porquê? Porque não se conhece como é que vai andar. Vou dar outro exemplo, enfim, também pessoalmente, tenho, por exemplo, um investimento ao pé de França. Ao pé não, em França, ao pé de Bordeaux. E tenho 2 sócios, um francês que tem 10 resorts, que é um homem que, por exemplo, tem Tuqui, que é aquela coisa na Bretanha ótima, com 10 golfes, etc. E um outro empresário sueco, também fortíssimo, dono da Oriflame, dono da Medicare, dono... E, portanto, vou aferindo e vou trazendo de fora, aliás, como o Grupo Pestana tem, como o Grupo Espírito Santo tem algumas empresas, vamos trazendo de fora aquilo que eles pensam e que neste momento vão gerindo. E a situação é realmente de... No caso de empresários olharem o que é que existe no mercado como oportunidade, estão folgados, mas nenhum deles faz plano de expansão. Portanto, nenhum deles neste momento tem plano de expansão. Que é a primeira parte que, como se lembram, nos últimos 10 anos, a gente funcionava todos com planos de expansão. Todos funcionávamos num mundo onde o turismo crescia a 6%, 7% ao ano. Onde, portanto, digamos, quem estava neste mundo tinha todas as justificações para funcionar a crescer e para funcionar com todos os seus motores e toda a sua imaginação e toda a sua criatividade posta em sistemas que eram para crescer. Neste momento, damos por nós, e não sei se sabem o que é que está a passar, por exemplo, com as agências de viagem, e estava no outro dia com a APAFT, que, como sabem, representa as agências de viagem na nossa associação, e, curiosamente, têm várias ligações também internacionais e, por exemplo, estão a fazer o chamado exercício zero, que é o exercício de zero. Faz-se o orçamento para o próximo ano e depois diz assim, agora simulem exatamente o que estão a fazer com menos 25% de receita. Para quê? Para... E depois, já agora, com menos 25% de receita, digam-me lá quais são as medidas a tomar se isto acontecer. E, portanto, obrigam-lhes a estar medidas para, pelo menos, ter medidas pensadas. Para ter pensado, portanto, como exercício. Portanto, quando perguntam neste momento o que é que se vai seguir, as dúvidas são totais. O que é que nós temos de realidade? Este ano, realmente, os primeiros 6 meses, tudo indica que foram uma continuação do bom ano que aconteceu o ano passado. Portanto, foram 6 meses fortes. Enfim, se olharmos globalmente, 6 meses são fortes. O que, portanto, os resultados anuais vão ser razoáveis, porque os primeiros 6 meses foram bons. Mas desde maio que começaram os indicadores a andar ao contrário. E hoje é claro que já passaram uma série de meses, a gente já dá para olhar. Portanto, em tudo, por exemplo, na parte imobiliária ligada a turismo. Sul de Espanha, que visitámos. Por exemplo, casos de sucesso, como Soto Grande. Soto Grande, desde maio, que normalmente tudo quanto tinham, vendiam e colocavam, tudo ligado outra vez a real estate, ligado a turismo, que como sabem que é uma zona de golfes, boa, é talvez das zonas mais notáveis do sul de Espanha, e eles praticamente, a notícia que tinham direto, com os bons contactos que temos lá, é que a partir de maio deixaram de vender. Deixaram de vender o quê? Deixaram de vender tudo. Portanto, passou para zero. Quando isto se passa em grande quantidade, quer dizer que os sistemas mudaram. Portanto, este ano, vamos chegar ao fim do ano com certeza, com resultados não maus, porque tivemos bons primeiros 6 meses, mas sem dúvida que se perguntar o que é que segue nos próximos 6 meses. E todos nós, enfim, com as nossas associações, com os nossos empresários, fazemos as nossas previsões. O que é que a gente faz? Entra nos nossos sistemas, vê as reservas que tinha para o ano passado nesta altura, e hoje em dia realmente os sistemas informáticos são extraordinários, os tais sistemas, os óperas, os nossos animais dão estudo, e realmente a quebra é visível. Bem sei que de ano para ano cada vez se marcava mais à última da hora. É um facto, era uma tendência. Mas essa tendência já não justifica o que está a passar neste momento, que é realmente praticamente uma quebra de 30% nas previsões, que comparado no mesmo momento com o ano passado. Que também é normal, não é? Porque também neste momento se calhar é mais difícil qualquer de nós marcar férias ou marcar outra coisa qualquer para janeiro, fevereiro do próximo ano ou março, não é? Portanto, o cenário é este. Com uma parte, digamos, diferente para pior, e isso julgo que vai ser o nosso desafio, que é o nosso desafio que não é em relação ao turismo, mas eu julgo que é em relação, enfim, à indústria total, que é em relação, enfim, ao nosso tecido produtivo, que é, nos últimos anos, e a nossa análise é essa, realmente criou-se um sistema onde se habituou a haver mais dinheiro no mercado e as pessoas a gastarem esse dinheiro, independentemente de bem ou mal. Portanto, realmente o consumo aumentou sob todos os pontos de vista. O que é que dá o habituar diferente, que é, agora, se não se importam, passam a gastar menos de 30% ou 40% ou 50% do que gastavam, nenhum de nós sabe, porque nunca nós vivemos este tipo de tempos. Sabemos, é uma coisa muito má, que é ligada agora ao nosso setor concretamente, que é os custos que ainda temos neste momento ainda estão associados ao antigo sistema. Ou seja, neste momento temos, necessariamente vamos ter menores receitas, e quando digo nós, não é variações de 1% ou 2% ou 3% ou 4%, é bastante maior, com certeza, com custos que ainda são do passado. E nós, sem poder ter intervenção, pode diminuir radicalmente. Porquê? Por exemplo, mesmo a taxa de juros, como sabem, normalmente, mesmo esta fixação que é feita há 6 meses, normalmente funciona se ligado sempre ao anterior. Como sabem, por exemplo, a parte de eletricidade foi anunciada agora para o próximo ano, aumenta, não é? Diminui. E a eletricidade, a justificação de ter aumentado, é porque está ligada ao preço do barril de petróleo, não era? Neste momento, já que está a descer, já está em 60 dólares hoje, mas, entretanto, continua ligado ao anterior e a eletricidade vai subir. E todos os custos que nós temos, olhando para a nossa coisa, realmente, deste pessoal, não se diminui o pessoal, portanto, tudo quanto temos de custos é uma estrutura de custos do passado, o que, portanto, é uma estrutura de custos extremamente onerosa para a situação de previsão de receitas que temos. Claro que, quando é assim, o que é que se vai passar? E hoje, por exemplo, o Jornal de Negócios trazia uma notícia, enfim, um bocadinho, não digo especulativa, mas um bocadinho, a dizer que em falências em hotelaria e em turismo e em não sei... Estão a falar no Norte, em uma amostra fraca, porque não é uma amostra propriamente nacional, e realmente, como de costume, em situações mais delicadas, quem sofre primeiro são os mais pequenos, sem dúvida. Portanto, é evidente que os mais pequenos, quando têm maiores custos, aguentam menos. Portanto, aguentam menos o normal em imediatamente desaparecerem do mercado. Portanto, mas como sabem também, o nosso Portugal tem muitas empresas destas que fazem imensa falta, nomeadamente a nível de emprego. Não é? Portanto, é crucial existirem. Mas, portanto, com isto, realmente, digamos que é difícil ser otimista. Ou seja, quem é otimista neste momento não se pode ser otimista. Neste momento a previsão é má, não é? É má. Aliás, tem sido o que nós temos feito quase obrigatoriamente, é alertar, enfim, o Governo e fazer o papel que devemos fazer, que é, por exemplo, tentar que, pelo menos, a maneira de chegar a Portugal, ou seja, tudo quanto sejam voos, tudo quanto sejam acessibilidades, tudo quanto seja, pelo menos manter os canais abertos e incentivá-los. Porque isso sim, se esses canais de tudo quanto seja os tais low cost, tudo quanto seja a TAP, tudo quanto seja voos para cá, se esses diminuírem como está previsto diminuir, se não fizermos ação pontual e forte para contrabalançar essa descida, pois então vamos ter descidas enormes. Como sabem, até dos jornais, bem sei que a British Airways neste momento tem uma participação da Iberia, mas, por exemplo, há uma semana despediu 1.800 pessoas. Não é bom sinal quando as companhias aéreas começam a despedir pessoas, não é? Vai haver aumento de movimento, não é? Como sabem, partes dos aeroportos neste momento começam a estar ocupados com aviões no chão. Portanto, no chão quer dizer que, portanto, deixa de haver parqueamentos, não é bom sinal. Portanto, que é o clima que nós temos neste momento.
Muito mal, mas pronto, se quiserem prosseguir então a vossa exposição, nós depois de terminarem do vosso lado, não sei se o Sebastião quer fazer alguma...
Deixa-me falar só de uma parte que um me perguntou, que eu acho, enfim, até porque foi muito recente, sobre a legislação turística que foi aprovada e com a nossa colaboração. Com a nossa colaboração nunca quer dizer que era aquela que nós teríamos aprovado se estivéssemos sozinhos. Quer dizer que foi aquilo que foi possível com os dados que tínhamos na mesa, não é? Primeiro, com um pormenor que eu gosto imenso de meter, porque nós temos tempo de ascensão, que, e agora, enfim, com esta presidência da Confederação de Turismo mais acentuada, que é muito chato sempre jogar jogos onde não jogamos com as cartas todas. E nós realmente, cada vez que discutimos turismo, onde estou ligado há 20 anos, ou há 20 e tal anos, nunca se discute com as cartas todas, porque as cartas do ordenamento do território são-nos retiradas. Como são retiradas, a gente está sempre a discutir com, não é um papão, mas com, em vez de estarmos a jogar brites, estamos a jogar bisca, porque parte das cartas não estão lá. E, portanto, estamos sempre a discutir coisas onde estamos a discutir com o interlocutor, que depois diz, isso não é possível, porque o ordenamento do território não deixa. Depois, e essa parte do ordenamento do território, ainda por cima, não visível, que era mais normal, e eu gosto imenso de discussões deste género, desde que vejo as pessoas e que perceba os argumentos e que tente pelo menos poder discuti-los. Neste caso, no nosso lado da Confederação de Turismo, nunca nos foi dada a oportunidade de discutir com o ordenamento do território quais eram as, até onde é que se podia ir. Quando nós julgamos, e temos, enfim, e parece-me difícil discutir, a contrária, que é quando se discute uma atividade que é totalmente transversal, como é o turismo, o ordenamento do território faz parte e, portanto, deve fazer parte da discussão. E deve fazer parte da discussão com os interlocutores todos. Que, no nosso caso, isso nunca nos é dado. Faz parte do programa para o próximo ano, ver se conseguimos, de alguma forma, ser ouvidos pelo ordenamento do território ou, pelo menos, conseguir discutir com eles. O que se passa neste momento em relação à legislação, enfim, que todos nós conhecemos qual é e tenho visto atentamente os seus comentários, em relação à legislação, foi o melhor compromisso quanto a mim que se podia ter conseguido, sendo que, por exemplo, em sistemas em ruptura, como estamos neste momento, eu considero que é uma legislação neste momento do passado. Do passado porquê? Porque eu acho que em sistemas de ruptura o que existia até à altura já não existe. Falo pessoalmente, tenho uma coisa lindíssima, que é Palmares, que passa publicidade, com empreendimento que é PIN, bloqueado, enfim, que vou pôr todo o empenhamento, mas realmente, quando olho para o projeto que foi feito há 5 anos, demorou 5 anos a ser aprovado, e de repente se está num sistema como este hoje, onde o modelo de turismo residencial, pelo menos, tem que ser alterado, porque aquela base que existia de turismo residencial ou de projetos feitos com base de turismo residencial era muito feito no sentido de as pessoas que têm uma casa, quer seja em Londres, quer seja na Irlanda, quer seja nos Estados Unidos, quer seja essa casa vai valorizando. E o banco, com uma casa, está a valorizar, empresta-lhe sempre mais dinheiro. E esse mais dinheiro que lhe empresta dá direito a comprar uma segunda casa e a viajar e a fazer assim. Esse modelo, neste momento, é difícil de repetir nos próximos anos. Não é? Parece, não é? Para aquilo que nos pode, que a gente consegue ver. Portanto, apetece reequacionar sistemas. Portanto, estou convencido que no próximo ano, nos próximos 2 anos, estaremos a propor, com certeza, com novos conhecimentos, sistemas diferentes. Mas sem dúvida que a legislação turística foi feita para utilizando o tal modelo estatístico que parecia que era o ideal que caísse naquilo e que neste momento, como todos os modelos feitos nessa altura, vamos chegar à conclusão rapidamente que estão desatualizados. Mas, só como referiu. E não quer dizer que na altura não se tenha feito o melhor com a base que se tinha. Mas o sistema mudou, a base mudou, neste momento há que repensar. Que é a teoria que nós vamos vendendo sempre neste momento, é dizer, há que repensar. Há que não ter medo de dizer que se pensou mal, que não tem nada a pensar mal ou bem. Não, pensou-se com os dados que se tinha e neste momento mudaram. Neste momento mudaram. Como mudaram, há que ter a simplicidade e a agressividade de mudar. Vou, acho que ando-me a estar a falar muito, mas deixe-me dizer uma parte que eu acho, enfim, ainda por cima não costumo estar em setes como esta. E aproveito para dizer coisas que eu acho que são, não exemplos, mas pelo menos para a gente pensar se vale a pena ou não. Que é, estive em Espanha, enfim, também ligado a esta atividade há duas semanas. E assisti ao acordo que foi feito, exatamente para serem tomadas medidas para combater esta crise entre os dois partidos que normalmente ocupam o poder. Portanto, entre Sabater e o Larroy. E assisti à exposição que fizeram na televisão, onde apareceram um ao lado do outro e os argumentos de uns e de outros. Mas em que face a um problema enorme que reconhecem e que têm, tratam de fazer um acordo para com esse acordo terem maior força para tomarem medidas mais fortes para modificar a situação. Eu estou convencido que a situação que temos neste momento vai rapidamente provar que isso é necessário. Porquê? Porque não vão ser tomadas, não são medidas avulso e leves que vão dar bases para nós sairmos de uma situação onde, por cima, como nós todos sabemos, o tal Produto Nacional Bruto, desde per capita, desde 2001, que está na mesma. Portanto, nós já estávamos mal, digamos, independentemente de quem é que foi ou não foi, todos nós vivemos nesta altura, cada um fez o que podia e o que não podia, a situação já é má. De onde, em Espanha, curiosamente, dois partidos que costumam ocupar o poder puseram-se de acordo em relação a um conjunto de medidas grandes, entre as quais o desemprego é uma parte a combater e a tratar de maneira agressiva. Já tem os dados de emprego agora em Espanha, se não me engano, passou para 11,4%. Não é brilhante para nós. Mas percebe-se que são problemas nacionais e que é melhor serem encarados, digamos, na sua totalidade, do que propriamente com visões diferentes.
E pronto, agora é que... Muito bem. Portanto, esta primeira fase de apresentação inicial na Confederação deixou aqui muitas pistas. Vamos agora passar para o lado dos seus deputados. É costume, portanto, ser o partido da oposição o primeiro a interpelar. Portanto, da parte do Partido Social-Democrata, sou deputado Velosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar o Sr. Presidente, Secretário-Geral da Confederação de Turismo de Portugal. E talvez pegando naquilo por onde terminou a sua intervenção por estar no Parlamento, perante uma Câmara Política, queria dizer, pelo menos do nosso ponto de vista em PSD, o turismo não tem sido utilizado como arma de arremesso político, nunca. Aliás, eu sou daqueles que penso, tendo essa responsabilidade aqui só no Parlamento, não em termos políticos e administrativos no Governo, eu tenho sido, desde há muito tempo, tenho a convicção, e perante o anterior Presidente da Confederação de Turismo de Portugal afirmei isto, vou afirmar agora, de que genericamente em relação às políticas de turismo em Portugal tem havido sempre uma política de alguma continuidade. Nós não podemos dizer, julgo que o Partido Socialista não dirá que tem sido mais anos de poder do que o PSD, ou o PSD do Partido Socialista que tem sido menos anos, que o turismo tem sido utilizada em termos políticos, naturalmente no combate político numa ou noutra situação, mas em termos genéricos não tem sido utilizado como arma de arremesso político para obter quaisquer vantagens de um partido sobre o outro. E isto era uma nota que acho que se devia de fazer, porque quer o partido, eu pelo PSD falo, tem sempre entendido, com políticas erradas ou não, ou certas quando esteve no poder, tem sempre entendido que o turismo é realmente um setor fundamental em termos da dinâmica económica em Portugal. E sendo eu de uma região em que só praticamente existe turismo e uma zona franca que é muito atacada, que é a Madeira, nós temos a noção da importância que o turismo tem num país como Portugal. Digamos que Portugal poderia ser uma grande Madeira neste aspecto da importância que o turismo tem. Primeiro aspecto. Mas agora gostaria também de dizer, face à sua intervenção, que realmente nós temos a noção de que estamos a viver os momentos mais difíceis de muitos e muitos anos. Os mais antigos também não se recordam de outros piores que estes. Eu recordo que ainda recentemente, há uns meses atrás, num debate no Parlamento Europeu, onde também se falava do setor de turismo, ninguém quis usar a palavra crise e ninguém quis usar a palavra recessão. Hoje toda a gente já fala de crise e recessão com a maior das facilidades, porque as pessoas já viram que ela existe, independentemente de estar a dizer que é por esta ou aquela razão que ela existe. E além do que disse o Sr. Presidente da Confederação de Turismo de Portugal, dizer que, na realidade, há outros dados para além dessas coisas que vi e que não esperava ver, para quem tem alguma experiência de vida assim de um momento para o outro acontecer, é que todos os dados sobre a situação económica internacional e do país são extremamente graves, desde o endividamento das empresas, das famílias, o endividamento do próprio Estado, seja ele governado por quem for. E, portanto, nós estamos a viver realmente uma situação de enorme gravidade em que praticamente ninguém sabe o que é que vai acontecer. Mas isso não impede que eu não gostasse de lhe pôr algumas questões que têm a ver especificamente com o turismo nesta conjuntura que vivemos. Se calhar, há um ano atrás, estivéssemos aqui a falar, estas não seriam as questões que eu iria pôr, porque efetivamente ainda não se via isto que se está a ver agora, que tem uma enorme gravidade, mas, e as questões são estas. Nós sabemos que este governo lançou um programa de grande folgo, o PENTE, um programa que pretende atingir objetivos que todos os portugueses gostariam que fossem atingidos. Eu gostaria de saber o que é que a Confederação de Turismo de Portugal pensa, face a essa conjuntura que vivemos, se efetivamente existe ainda alguma possibilidade prática de se atingir esses objetivos face ao que está a passar. Porque esta aqui é uma questão fundamental. Porquê? E depois as políticas todas, naturalmente, que devem ser seguidas para atingir esses objetivos. Eu não vou ler, o Sr. Presidente saberá todos quais são os objetivos do PENTE, que são muito bons para todos os portugueses que fossem atingidos, mas realmente face à situação que se vive, dificilmente, julgo eu, poderão ser atingidos. E ainda recentemente o Sr. Secretário de Estado do Turismo e o Conterrâneo e bom amigo Bernardo Trindade esteve aqui, eu interroguei sobre isto. E a crise ainda não tinha esta dimensão, ou a dimensão que está a atingir agora. Ou seja, há condições para que qualquer governo, seja ele qual for, possa querer ter este tipo de objetivos face à situação que nós vivemos neste momento? E esta era uma questão que eu gostaria de saber qual era a opinião da Confederação de Turismo. Uma segunda questão tem a ver com os aspectos da promoção. Este governo, e quanto a nós, bem, apesar de algumas situações, se calhar, que poderiam ser explicadas, mas não é a Confederação que tem que explicar, instaurou em Portugal um novo regime de promoção através da criação de novas entidades para esse efeito, tendo alterado muita coisa. E realmente é verdade que passámos de uma situação em que a promoção era praticamente só pública para uma ideia de que a promoção também deve ser privada. Ou deve ser sobretudo privada, diria eu. Ou seja, devem ser as empresas, o país tem o seu papel a nível da promoção, mas devem ser as empresas, pensamos nós, e acho que, embora eu esteja a falar com alguém que representa as empresas do setor, devem ser as empresas e deve ser o setor privado a ter um papel fundamental nessa matéria. E, portanto, eu gostaria, penso que já há alguns números sobre o que se está a passar, era 100%, agora estará 80% público, 20% privado, ver, ou penso eu que é isso, e corrigir-me-á se não for assim, qual a situação ideal nesta situação que estamos a viver? E qual, o que é que a Confederação de Turismo de Portugal pensa sobre essa matéria? Uma questão concreta, eu tenho lido recentemente, o Secretário de Estado tem falado muito de um programa que penso que também depois vem no orçamento refletido, que é o Fundo Novas Rotas, que é um programa que o Governo pretende implementar com mais meios e com mais com reforço de verbas, enfim, no sentido, tanto quanto me apercebo, de evitar uma coisa que se está a passar, que é os mercados emergentes, que são aqueles mercados que são os nossos mercados principais do setor turístico, todos eles estão em abrandamento ou em recessão, ou vão entrar em situação que se vai refletir naturalmente internamente em Portugal, porque Portugal depende naturalmente dessa procura que vem desses mercados fundamentais. E, portanto, eu gostaria de saber o que é que pensa desse reforço neste programa Fundo Novas Rotas. Para não amassar muito mais, eu só deixaria uma última questão, tem a ver com, eu penso que a Confederação já terá uma opinião sobre o Orçamento de Estado em relação ao setor de turismo. Eu diria não só, até porque o paradigma de financiamento do setor de turismo em termos públicos também está a mudar, face à criação dentro de um só instituto, e, portanto, há toda uma alteração a nível, nomeadamente, do financiamento. O turismo, durante muitos anos, dependeu muito mais de verbas do jogo, etc., em termos públicos e dos casinos, mas agora há uma mudança nessa matéria. Eu queria saber o que é que a Confederação pensa do orçamento de Estado para o setor de turismo, incluindo em matéria fiscal. Ou seja, não há dúvida que uma das razões pelas quais, esta é também uma opinião mais pessoal, é mais uma opinião do PSD, o PS normalmente não concorda muito com isso, a política fiscal que tem sido seguida nestes últimos anos tem sido uma política fiscal negativa para as empresas. E negativa para as empresas do setor do turismo. Não, mas não tenho dúvidas. Basta ver qual foi a percentagem do aumento da carga fiscal sobre o setor empresarial, o aumento da carga fiscal sobre o setor empresarial, nomeadamente no que está ligado ao setor do turismo. E, portanto, eu gostaria de saber qual era a opinião da Confederação de Turismo, nomeadamente do Orçamento de Estado também sobre essa matéria em relação à fiscalidade das empresas e aos apoios que são naturalmente necessários para o setor. E teria mais coisas para perguntar. O deputado David Martins, se calhar,
ficará não, puta,
não gosta muito, mas eu já sei que me estou a alongar muito. Não, mas já sei que me estou... Ah, já estou a falar há muito tempo. Quanto tempo é que eu tinha?
Agora já não há dúvida.
Quanto tempo é que eu tinha?
O cronómetro marcado.
Não era 10 minutos? Eram 5 minutos? Então,
não determinámos necessariamente isso.
Não, penso.
Vamos ficar aqui com este limite de 9, 10 minutos como limite.
Não, eu estava só... Não, era só para terminar, que é... Eu já agora termino com uma questão que acho que é fundamental. Este governo tem apostado muito naquilo que se chama o SPIN. E o setor de turismo é aquele que iria beneficiar fundamentalmente o SPIN. E a questão que eu ponho é esta. Se o Presidente e a Confederação de Turismo de Portugal concordam e acham que está bem também tudo o que se faz em relação àqueles que não são projetos PIN, mas sim projetos pequenos e médios, que são fundamentais no turismo. E qual é o que é, se as políticas do governo em relação a essa matéria, aspectos burocráticos, todos os aspectos, se está de acordo com o que se tem feito, nomeadamente nesta época de crise.
Muito obrigado. Sr. Deputada Hortense Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o facto da Confederação estar aqui para nos prestar, portanto, a sua opinião sobre e fazer o balanço do setor turístico, já que também represento, digamos, a cúpula do turismo português, que levou longos anos a ser constituída e consideramos fundamental para o setor, e porque também reflete o conhecimento dos vários segmentos ao nível das agências de viagens, da restauração, da animação, e por isso também é nesse sentido que gostávamos também de ouvir a vossa opinião, que de certa maneira também já expuseram no que diz respeito aos impactos desta conjuntura internacional e, surpreendentemente, por um lado, digo entre aspas, porque também compreendo esta nova postura de ver uma associação empresarial a pedir a adaptação rápida das leis, quando no passado era mais usual vermos as associações a pedirem estabilidade nas leis, digamos, não mudanças rápidas. Como disse, também compreendo de certa maneira, porque os desafios que hoje em dia o cenário internacional nos colocam faz um pouco, no fundo, com que nós tenhamos este sentimento de um bocadinho de ansiedade e de insegurança face ao que se vai passar relativamente às nossas empresas e à forma como, no futuro, os produtos que as empresas têm e a maneira como estão a responder ao perfil do turista, se vai conseguir manter no futuro ou não, ter mercado ou não, ou seja, se haverá capacidade de consumo, no fundo, suficiente para aguentar o crescimento que o turismo vem tendo, e isso é um facto, é que teve dos maiores crescimentos dos últimos 10 anos. O ano de 2007, apesar de estarmos todos aqui, digamos, com um bocadinho negativistas e apreensivos face ao futuro, temos que registar que realmente foi um bom ano. Foi um bom ano, e que em 2008 temos temos que pronto, saber adaptar e arranjar os meios para adaptar a estes desafios que não só são ameaças, também serão e representarão algumas oportunidades, e é nesse sentido que eu acho que as associações também têm aqui um papel forte, no sentido de perceber que oportunidades é que podem surgir e a forma de as agarrar. Nesse sentido, também gostava de dizer que o Sr. Deputado Velosa, quando mencionou que o setor turístico não tem sido um campo, digamos, de batalha política, isso é verdade no sentido que aí a demagogia não tem sido assim, podemos dizer, tão grande como noutras áreas, porque na verdade também se reconheceu que o PS conseguiu levar a cabo reformas que já há muitos anos se falavam e que nunca tinha havido coragem de fazer. Necessariamente, por exemplo, eu devo relevar, embora não queira partidarizar muito, digamos, a minha intervenção, mas não posso deixar de relevar um aspecto que eu acho que os empresários também se veem como fundamental, que é a aplicação dos dinheiros públicos mais para a atividade em si do que para o funcionamento e, portanto, para que, no fundo, era aí que às vezes também se esvaiam os recursos, como no caso da reestruturação do Instituto de Turismo de Portugal. Acho que é hoje unânimo que é uma estrutura que conseguiu ser mais ágil e que tem maior capacidade de resposta. Esta é a nossa opinião. Eu também gostava de ouvir, digamos, a opinião da Confederação de Turismo no que diz respeito a isso. Quanto à questão dos objetivos do PENTE, eu penso que realmente sem metas e cenários e metas ambiciosas, isso os empresários também sabem, não há, digamos, não se puxa pela capacidade de os poder atingir. Portanto, quando o Governo estipulou, e tem que se perceber que foi estipulado num determinado momento, em determinado tempo, e que se nós, o Sr. Deputado Golosa também referiu isso, que se estivesse a falar no início do ano, e como falou, não era exatamente a mesma coisa de falar agora. Mas isso não significará, o que nós gostávamos de perceber era também que propostas tem o PSD também para que estes objetivos ao nível do setor de turismo possam ser atingidos. E, nesse caso, o que eu, da parte da Confederação de Turismo, gostava de perceber era se nos podia deixar aqui a forma como acham que, ao nível destas mudanças todas, se estão a processar, em termos do próprio perfil do turista, em termos do próprio, dos produtos que estão definidos, se haverá, dentro da lógica que o Sr. Presidente da Confederação aqui o referiu, quais são as adaptações que terão que ser feitas nessa matéria. Também gostava de ouvir, no que diz respeito à promoção externa, e sabendo que há as agências regionais de promoção de turismo e agora as novas entidades regionais de turismo, se consideram que a esse nível se avançou. E a questão das low cost e se a questão também deste cenário internacional vem de alguma maneira fazer com que tudo o que se esperava em termos de crescimento das low cost se vai haver uma dinâmica maior ou menor, porque digamos que em termos se falássemos disto ou se pensássemos nisto aqui há um mês e tal, poder-se-ia pensar que as low cost estariam praticamente com dificuldades em extinção, digamos, não em extinção, que talvez seja exagerado, mas que estariam a perder aquela força que nós já tínhamos conhecido. Agora, com este cenário, como é que veem esta questão? Por último, nós também já na anterior audição, em que o Sr. Presidente não pôde estar presente, mas fizemos a respeito da nova legislação dos empreendimentos turísticos, percebemos que a grande questão era a questão do ordenamento do território e a questão verem que um fator que pode ser realmente, pode ter grande influência em todos as perspectivas de desenvolvimento da oferta, possa estar condicionada por um instrumento onde, de certa maneira, não são ouvidos. Nós tomamos isso em consideração, mas também registamos o facto de nunca, como até agora, houve tanta participação, penso eu, das associações na produção legislativa, porque têm sido ouvidas em diversas etapas do processo legislativo, tanto quanto nós sabemos, no início, depois no acompanhamento desse mesmo processo legislativo, é claro que, pronto, também reconhecemos que, o que disse, que não é a lei que idealizavam, mas também não, pronto, é normal que não seja assim, porque tem que ser, digamos, notados diversos pontos para haver um determinado equilíbrio. E como é que consideram, em termos da produtividade e da competitividade do turismo, as dificuldades e as questões fundamentais para as empresas do setor? Também no que diz respeito à legislação laboral, também gostava que nos falassem um bocadinho desse tema, se consideram um vetor fundamental ou não, e ao nível da formação e daquilo que se fez ultimamente no que diz respeito à acreditação internacional, portanto, das escolas e dos centros de formativos. Para já é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, naturalmente, saudar o Sr. Presidente, o Sr. Secretário-Geral da Confederação de Turismo Português. Agradecer, pelo menos a parte da expressão que eu vi, peço desculpa de não ter estado desde o início, mas estava numa comissão, estávamos a receber uma delegação da Alemanha, portanto não era protocolarmente correto levantar-me e sair, e portanto tive que manter-me até ao fim, por respeito naturalmente aos nossos visitantes. E iria, já muita coisa foi colocada de interesse ouvir as respostas. Gostaria, entretanto, de colocar duas ou três coisas muito precisas. Uma primeira, naturalmente, nós gostaríamos de ver os objetivos que foram traçados para o nosso país alcançados. Isso seria ótimo. E ainda recentemente, portanto, tivemos a oportunidade de ouvir nesta casa a manutenção desse objetivo. Apesar de ser já visível, portanto, que a situação longe de desanuviar estava cada vez mais complicada e continua a complicar-se, e eu já tive a oportunidade inclusive de ouvir alguns atores deste setor que já estão a fazer precisamente gráficos onde têm uma curva já pensada, independentemente da perspectiva ser depois de uma retoma mais à frente. Mas para estes dois anos os cenários são maus. Portanto, aqueles que pelo menos tive a oportunidade até agora de ver. E neste sentido, naturalmente, gostaria de saber, na ótica da Confederação, quais seriam as medidas concretas que se imporiam com este cenário novo que está presente e, portanto, que não vale a pena escamotear, porque uma coisa é termos objetivos e metas ambiciosas, outra coisa é o realismo que tem que estar presente para não nos metermos em aventuras que depois pagamos todos caras, como aliás estamos a pagar com algumas opções de imediatismos, as chamadas inovações perigosas, segundo o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. E nesse sentido, eu gostaria de colocar a seguinte questão. Eu tenho acompanhado, naturalmente, com atenção, o que vai sendo anunciado para o país no setor e tenho verificado que nós temos uma realidade, portanto, vou dar duas coisas concretas. Em termos de hotelaria de gama mais alta, e aquilo que está presente é, se eu estiver enganado, depois corrija, mas umas dezenas de hotéis de 5 estrelas para construir neste período que temos pela frente, neste período curto. A primeira questão, e tenho visto nos indicadores que as taxas de ocupação, embora totalmente repar, mas as taxas de ocupação real não me parecem tão entusiasmantes que não me levem a questionar o que é que poderá ser esta nova oferta e se isto não vai criar, de facto, problemas de ocupação e as consequências inevitáveis, portanto, que virão desses processos. Isto porque encaro isto na ótica do turismo. É nesta ótica. Se isto não é, de certo modo, estarmos a dirigir-nos ou a afunilar o investimento no setor para um segmento e se, na verdade, depois temos capacidade competitiva, naturalmente, para atrair esse mesmo segmento. E isto leva-me a uma segunda questão, que é a requalificação da nossa oferta, que não pode passar o nosso atendimento apenas por a construção de infraestruturas. Portanto, nós temos um território que, em nossa opinião, não se tem qualificado, tem-se desqualificado. Basta ver a nossa costa e a forma como ela tem sido gerida para percebermos que, efetivamente, estamos longe de uma requalificação. Aliás, uma das coisas é, nestes 3 anos e meio já decorridos, na verdade, os sinais de requalificação do nosso território, no que é que, na ótica da Confederação, são mais visíveis. Nós temos um património, naturalmente, cultural riquíssimo, que devia constituir um dos vetores, portanto, de sustentabilidade para um determinado tipo de turismo, e aqui estou a pensar precisamente no turismo de segmentos médio-alto. O que é que também nesta matéria nós vemos permanentemente é notícias de degradação de património cultural, de não investimento na preservação e valorização da nossa gastronomia, portanto, todo um conjunto de valores que efetivamente deveriam ser preservados, e basta ver o orçamento do Estado para o Ministério da Cultura para percebermos que, na verdade, estamos a apontar muito mais para ir buscar os 2% do dinheiro dos jogos, portanto, para investir na cultura, do que propriamente aumentar a fatia do orçamento do Estado de forma significativa para responder a esse desafio. Dei que este era uma segunda questão. A terceira é uma preocupação que gostava também de ouvir a opinião da Confederação de Turismo. Nós temos levantado aqui na Assembleia com preocupação e procuramos distinguir o que é o investimento turístico e o que é o investimento imobiliário que, invocando o turismo, pode ser, na verdade, uma aposta que foi feita durante anos. Portanto, e pomos isto com esta preocupação. Naturalmente, nós não subestimamos a importância de poder ter pessoas que possam adquirir a sua casa e fazer do nosso território, portanto, um ponto de residência mais ou menos largo durante o ano, que significa, naturalmente, a vinda de recursos, portanto, consumidores, etc. Mas, em contrapartida, preocupa-nos porque hoje vemos uma das causas, precisamente, que está, em alguns casos, a comprometer, foi precisamente o não haver uma clarificação, uma linha bem demarcada entre o que é o setor turístico, portanto, a oferta turística, e o setor imobiliário, que, naturalmente, agora está numa situação, como vemos, gravíssima. É, talvez, um dos setores que mais contribui, portanto, ou que mais, por um lado, contribui para o tal uso de meios, de recursos, em termos especulativos. E que agora, em termos de refluxo, naturalmente, vai-nos trazer também uma pancada que não vai ser pequena. E, portanto, como é que isto joga nesta área e o que é que também aqui seria benéfico para o setor do turismo? Portanto, era isto, porque penso que devíamos clarificar melhor esta situação e pelo menos perceber melhor o que é que está em jogo na mesma.
Obrigado. Depois desta primeira ronda, talvez fosse oportuno haver desde já também uma ronda de respostas, sem prejuízo de depois, numa segunda ronda, os outros deputados poderem também colocar as suas questões.
Vamos dizer que as perguntas são tão vastas que, enfim, para tentar
apelando da capacidade de responder
elas, estaria cá até amanhã. Portanto, ia primeiro pedir ao Sérgio, entretanto, para pensar, porque o Sérgio tem liderado na Confederação de Turismo a parte que está a lidar com o projeto de promoção e a parte de diálogo com o turismo de Portugal e com as nossas associações sobre promoção. Mas se não se importa, enquanto eu vou falando, pensas um bocadinho para falar sobre promoção, porque vou deixar essa parte para o Sérgio, que sabe mais que eu e tem liderado essa parte. Portanto, ia tentar não especificar propriamente e passar por todos os problemas que estão relacionados a algumas perguntas. Depois, se faltar alguma, digam-me. Primeiro, em relação ao Pente, enfim, tentando responder a quem questionou ou pediu opinião sobre o Pente. Primeiro, acho enorme mérito, e sempre lutei por isso, que haja uma visão a longo prazo, médio e longo prazo, para se pensar qualquer tipo de coisa que seja num setor com a importância do turismo. Portanto, saudamos vivamente o aparecimento do Pente, o que chama-se Pente, outro nome qualquer, para pensar a 10 anos o que é a atividade turística e onde é que ela deve chegar e quais são as normas com que se rege. Portanto, com essa parte e com esse pormenor, depois há a pergunta concreta de o que é que se faz ao Pente atualmente, mantém-se ou não as bases com que o Pente está pensado. Como já disse, eu estou convencido que está num sistema de ruptura. Estando num sistema de ruptura, e nós temos isso várias vezes, aliás, como acho que mesmo que não fosse um sistema de ruptura que se devia fazer, todos os planos que conheço e trabalhei durante largos anos como técnico especializado de projetos e de projetos grandes, como sejam rotas de petroleiros, como sejam transporte minério, como todos os projetos deste género que envolvem grandes meios, normalmente há uma ideia e um projeto forte a longo prazo que é revisto anualmente. É revisto anualmente e é atualizado. Portanto, normalmente são modelos relativamente difíceis, modelos que têm uma data de componentes, e o que se faz é ir olhando para o comportamento das variáveis principais que enfermam esse modelo e corrigi-las e adaptá-las ao que vai acontecendo. Portanto, sem dúvida que neste momento, em relação a turismo e em relação ao Pente, em relação aos projetos que estão ligados ao desenvolvimento de Portugal, eu estou convencido que devem ser generalizados à base do que vai acontecendo, sendo que o que vai acontecendo há a parte que é transitória e há a parte que nós achamos já que é definitiva. Ou seja, por exemplo, para se falar nos 8% ao ano que estava previsto com o Pente. Se me perguntasse, estamos à espera que o turismo este ano tenha crescido 8%, ou se para o ano vai crescer 8%, e no ano a seguir 8%, e no ano a seguir 8%, quando a gente sabe que Inglaterra, Alemanha, Espanha, França estão em recessão, e que eles dizem, os técnicos desses países, que pelo menos durante 2 ou 3 anos se vão manter assim, não me parece possível que a gente tenha crescimento anuais de 8%. Sem dúvida que isto posto há 2 anos, não há 3 anos, numa altura onde o turismo mundialmente crescia 6, 7%, parecia-me que com as condições naturais que tínhamos e que temos, que era um projeto ambicioso, e eu apoiei um projeto ambicioso. Porquê? Porque acho que temos condições naturais para o turismo representar para Portugal uma coisa diferente que representava em matéria de percentagem de ocupação e em matéria de percentagem do PIB, que era uma aposta agressiva, como eu gosto que se faça, quando há potencial para uma coisa. Agora, isto é uma história, a outra é aquilo que se está a passar agora. Sendo assim, por exemplo, e de vez em quando questiona-se as infraestruturas principais, portanto os TGVs, os aeroportos e Alcochete, acho a mesma coisa, acho, achamos, é... tem que ser repensado, sem propriamente pensar que se está a dizer bem ou mal, tem que ser repensado à luz do que está a acontecer agora. E à luz do dinheiro que existe, e à luz do custo do dinheiro que há neste momento, e à luz da perspectiva melhor que existe de o que é que vai acontecer que justifique essas infraestruturas. Não me esqueço que em discussões boas com a TAP e com a ANA e com não sei, que nós nos preocupamos imenso com esses assuntos, que realmente a perspectiva, por exemplo, para Alcochete, era que rapidamente chegaria em Lisboa a 21, 22 milhões de passageiros ano. E que havia os mais atrevidos que diziam que em 2 ou 3 anos estávamos lá. Realmente 8%. De qualquer número vezes 8%, ao ano, não é só dar 8. Primeiro dá 8, depois é 1,08 vezes 8%, e depois 1,08 vezes 8%, em 3 anos dá 30%. Portanto, um desvio negativo no primeiro ano e depois da manutenção disto, dá rapidamente um desvio de 50% em 4 anos. Portanto, dizer assim, vamos continuar com o mesmo modelo e não sei, parece uma geneira, não é? Portanto, mas parece uma geneira, não é para mal de ninguém. Parece um bocado reequacionar. Ainda por cima, por exemplo, em relação ao Alcochete, há a vantagem enorme do terreno ser do Estado. Portanto, não se tem que nem expropriar, nem pedir. Portanto, tem que ser reequacionado à luz do que vai acontecendo. Mas, portanto, em relação ao Pente, nós achamos isso mesmo. Achamos que é há aqui ao longo deste ano, e talvez deixar, enfim, para não racionar em cima de momento, passar um mês, dois meses, três meses, e ver, enfim, a parte, pelo menos, financeira, a parte de bancos assentar, para repensar o pente. Acho que é obrigatório. Acho que é obrigatório e ganhamos todos com isso, não é? E estou convencido que qualquer pessoa de bom senso, que não há razão para o governo não ter bom senso, que o irá fazer, né, com a ajuda que tiver, e que cá estaremos para o estar. Em relação ao pente e em relação a projetos a longo prazo, e já agora para se tentar, ou para tentar transmitir aquilo que nós pensamos, que julgo que se abrange várias coisas que foram questionadas, que é a noção que temos é, primeiro, do papel muito importante do turismo no desenvolvimento nacional. Sendo assim, achamos que o problema crucial que temos em Portugal, nós todos, enfim, que tentamos fazer qualquer coisa pelo bem comum, é pensar que o nosso PIB per capita e o nosso Produto Nacional Bruto per capita, comparado com os nossos parceiros e comparado com a gente que a gente gosta de comparar socialmente, que é a Europa, que nós estamos na cauda da Europa e estamos a atrasar-nos todos os dias. Portanto, se considerarmos isso o problema nacional, claro que há todos os outros problemas, mas se considerarmos isso um problema nacional a resolver, somos obrigados a olhar para o turismo de uma maneira diferente do normal, no nosso setor, e é isso que nós tentamos fazer. Sendo assim, por exemplo, em momentos de crise como este, aquilo que os livros ensinam, desde sempre, é que há que privilegiar as estruturas já produtivas, que neste momento, concretamente, mantêm postos de trabalho em funcionamento, e canalizar para elas o que existe, se existem fundos disponíveis. É livresco. Portanto, é assim que se faz. Portanto, realmente, daí o que nós temos em sede do Conselho Económico e Social, é que somos profissional vice-presidente, o que temos em sede do Conselho Permanente do Conselho Social, cada vez que somos ouvidos para qualquer coisa, é transmitir e transmitiremos neste momento que as nossas opções, neste momento, vão ser canalizadas para isso. Isso quer dizer o quê? Mete-se em resposta a várias perguntas que são feitas. Por exemplo, nós, neste momento, o que achamos é que, por exemplo, o IVA da restauração deve ser diminuído. Porquê? Primeiro, competição com os espanhóis. Os espanhóis, neste momento, têm o IVA da restauração a 7%. Segundo, que ao contrário do que antigamente existia, neste momento há toda a vantagem em, na situação em que estamos, em, digamos, capitalizar ou dar mais meios ou deixar mais dinheiro nas empresas. Ou seja, há sempre duas coisas. Ou pode ser o Estado que tem dinheiro ou as empresas que têm dinheiro. Neste caso, na situação em que se está, as empresas já existem, já lá estão. E, portanto, deixar mais dinheiro nas empresas, nomeadamente restauração. E aqui para nós até um certo incentivo ao consumo, que noutras alturas não proporíamos, mas que neste caso, dada a debilidade do nosso setor e a debilidade da situação do desemprego que temos a crescer necessariamente neste próximo tempo, acho que era uma medida avulso, mas na direção de que neste momento é aconselhável. Como neste momento é aconselhável, na toda a parte fiscal, e foi as nossas propostas, o quê? O fazer tudo quanto é necessário para as empresas que neste momento devem considerar sua obrigação principal privilegiar o emprego, privilegiar manter postos de trabalho, e para isso deve-se fazer os mecanismos fiscais possíveis manter dinheiro nas empresas. Como? Diminuindo, por exemplo, a devolução do IVA, que é, que é aqui para nós, enfim, quanto um bocadinho de apontado, não, realmente o Estado usa e abusa de todos os mecanismos possíveis e imaginários, aqui para nós totalmente amorais. Totalmente amorais. Exemplos concretos, por sinal, como, enfim, a gente tem sempre amigos, neste caso, com setores importantes, passam-se coisas completamente ridículas, que é, para devolver o IVA é preciso uma garantia bancária. Tu arranja a garantia bancária e depois paga a garantia bancária, e o que é que se faz? Mantém a garantia bancária e não devolvem a IVA e arranjam todos os portões para aguentar o IVA e a garantia bancária durante mais 3 ou 4 meses. A desgraçada da empresa que já pagou a garantia bancária, já pagou, neste momento ainda não se devolveram o IVA. Isto é usado em tudo quanto é Estado e da maneira mais aviltante que existe. Percebo se o Estado está aflito, as empresas são ricas, vai dizer assim, aguenta lá vocês mais um bocadinho, que a gente precisa, porque o Estado é sempre para bem de todos. Neste caso, estamos a matar a galinha. Portanto, todas as propostas que fazemos neste caso e pontualmente para, digamos, deixar mais dinheiro nas empresas, como é a devolução do IVA ser feita no mês, como é os mecanismos que sejam possíveis, mantendo a ordem existente, que é importante, porque cada vez que se faz, por exemplo, neste caso, o financiamento, a garantia que foi dada ao sistema bancário. enfim, que acompanho por várias razões. Realmente alguém as vai pagar. Alguém vai pagar e percebe-se. Neste caso, para o Estado, voltando aos IVAs, o custo para o Estado é os juros, disso, porque acaba lá o dinheiro, portanto, é os juros dessa parte que está a falar. E sente que esses juros para o Estado é muito mais barato para as empresas, porque então as pequenas empresas, o custo de financiamento é brutal e neste momento acelerado por ter juros altos e spreads altos. Portanto, no sistema fiscal, o que nós advogamos neste momento, medidas no Orçamento de Estado, aquilo que nós propusemos pontualmente e que vamos continuar a insistir nelas, é medidas neste sentido, que não vou escutá-las todas, também não saio daqui, não sou técnico especialista, temos isso, enfim, escrito, quem quiser depois a gente faz chegar. Parte de legislação laboral que foi tocada às tantas numa parte, antes de passar ao Sérgio, para me dar tempo até de pensar um bocadinho nas outras perguntas. Legislação laboral. O que nós, neste momento, achamos é, outra vez, muito terra a terra. É, deve ser privilegiado emprego, seja a que forma de emprego for. Ou seja, acho que o problema que vamos ter a seguir é ter gente empregada. Portanto, todos os possíveis imaginários. Primeiro, o custo de um desempregado é enorme para todos nós. Não é? Porque alguém paga, não é? Portanto, é enorme para todos nós. Segundo, o ter alguém fora do sistema produtivo piora. Piora a pessoa. Piora o sistema todo. Portanto, sendo assim, acho que os tais 3% que foi posto a mais na parte de segurança social para quem não tem contrato sem termo, que neste momento seria praticamente de bom senso, isto poderia ser feito agora, pode ser no fim do ano, pode ser quase de bom senso ser assim, a medida é correta, mas vamos adiá-la um ano ou dois anos. Porquê? Porque eu percebo que esse 3% contrabalança 1% a menos nos contratos com termo e sei que o balanço está feito assim. Acha que há períodos excepcionais que devem ser tidos em consideração, e este é, um motivo a ter consideração. Depois, ainda em relação à legislação laboral, acho que, como de costume, foi discutido no seu tempo, está feita no seu tempo, e quanto mais depressa acabar e vier cá para fora, melhor. Porquê? Porque agora a gente tem que pensar noutras coisas. E tem que pensar com a que existe, ou foi discutido, o que é que se há de fazer de arranjos pontuais sobre ela. E julgo que não é a altura agora de tomar uma discussão que já estamos a discutir isto há um ano e meio, não é? Portanto, já estamos extremamente cansativos, já toda a gente pôs os seus pontos, já chega. Acho que são medidas pontuais neste momento que se devem pôr. Sempre, quanto a mim, de incentivo a emprego. Incentivar emprego, não é? Neste momento acho crucial. Sérgio, passar para a parte da promoção, até para eu respirar e pensar nas outras.
Tens que chegar aí, então. Em matéria de promoção, eu vou começar por aquilo que não muda. E aquilo que não muda, e antes é cada vez mais necessário, é a proposta da Confederação de uma concertação estratégica a nível central entre o Turismo de Portugal e a Confederação do Turismo Português. Esta proposta, que foi feita antes, quando nós, o nosso primeiro documento começava assim. Em Portugal, a procura pelo turismo. Em Portugal, o turismo está hoje numa fase otimista de desenvolvimento com desempenhos bastante positivos. Depois isto arrastou-se durante uns meses e o nosso último documento já não começa assim. Porque mudou. Mas a necessidade da concertação estratégica, essa não mudou. E é importante, em promoção, esclarecer a história do privado e do público. Isso é o seguinte. As empresas privadas têm a sua atividade de produção no seio da empresa na qual gastam muito dinheiro. Não sei quanto é que o presidente aqui gasta, mas conheço o que empresas gastam e o que eu gastava quando administrei uma agência de viagens que fazia turismo receptivo. Portanto, há promotores, em vendas, em convites, em tudo aquilo que se possa pensar. Depois, há um orçamento de promoção financiado por dinheiros públicos. Venham eles do CREN, venham eles do Orçamento do Estado, venham das verbas do jogo. São dinheiros públicos. Pronto. E aquilo que está aqui em causa é fazer, neste modelo de promoção, é a concertação estratégica de modo a ligar o esforço de promoção que está no setor privado à racionalização do uso das verbas do setor público. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, isto acho que é evidente para qualquer pessoa, mas no turismo foge-se um bocado a isso, a promoção tem que estar ligada ao produto e tem que estar ligada à distribuição. Ninguém vai fazer promoção de sapatos, da venda de sapatos num país, pois já, se não tiver fábrica de sapatos. Segundo, se não tiver uma rede para vender os sapatos. Mas, no turismo, e isto vende há 50 anos, portanto não é... No turismo criou-se uma coisa, uma noção, que é a promoção do destino, que é algo dificilmente avaliável e que permite, sejamos claros, muito desperdício de dinheiro. Como de vez em quando, e isso está, cito o documento da Confederação, em relação ao papel da animação, nós propomos a solidificação dos eventos de animação que possam conquistar espaço nas brochuras dos operadores pela sua constância e oferecer motivo ao seu público-alvo para mais deslocações a Portugal. Em contraste, propomos recusar o apoio a eventos, mesmo de indiscutível valor cultural, mas de duvidosa receptividade nos mercados internacionais. Portanto, e é ao nível destas... Isto é que se chama concertação estratégica. E aí, isso está neste momento a ser discutido. Não foi fácil, mas posso dizer, abandonei uma reunião em que está uma delegação da Conversão de Turismo com o Turismo de Portugal, precisamente para discutir esta concertação estratégica. E agora, se formos às rotas, nós hoje temos o fundo de rotas que neste momento está a ser discutido entre o Turismo de Portugal e a ANA, teria toda a vantagem em ser discutido simultaneamente com a Confederação do Turismo, porque a Confederação do Turismo representa o produto. E houve uma reunião em que o Sr. Presidente não estava, porque estava fora na Associação de Turismo de Lisboa. E aquilo que se passa com o transporte aéreo, e ilustra bem o que... Bom, eu não falei 14 minutos, não. E ilustra bem o que é o erro dos modelos estatísticos. Não, mas vou-vos dar só um número... Não, mas há aqui um número que ilustra o erro dos modelos estatísticos. É que, no acumulado a julho, no aeroporto de Lisboa, as companhias low cost ainda aumentaram 14,9% em relação a 2007. Agora, o que nós sabemos é que entre low cost e TAP há uma redução de frequências de 120 voos semanais. Portanto, é uma ruptura total com o modelo estatístico. Um marciano que pegasse nestes números estava...
Ou seja, 120 semanal, para tentar entender bem, são 500 por mês.
500 por mês, pronto. É isto. Tão simples como isto. E é por isso que a acessibilidade... Porque vamos lá ver. Nós não temos influência sobre o poder de compra das pessoas que vêm cá. Nem sobre o tempo, nem sobre o tempo disponível que elas têm, mas tempo elas têm. Temos poder de decisão sobre a promoção de vendas, e aqui nós temos que passar para uma visão pragmática a 5 meses, 6 meses, 7 meses, e temos uma ação sobre tornar a acessibilidade fácil. Nós, Lisboa, neste momento, não está ligada nem a Moscou, nem a Varsóvia. Portanto, isto é daquelas coisas que é inaceitável. Ainda por cima, no caso de Varsóvia, tem a atração de Fátima, que é evidente. E tem o Jorge Martins. Agora, outra... Mas nós também não é... Ao mesmo tempo que fomos a tónica nesta concertação estratégica a nível central e não descuramos o médio prazo, porque pensamos que deve ser criado um fundo muito significativo para a captação de grandes eventos. Mas quando estamos a falar de grandes eventos, é um Euro, um Masters de Golf, uma American Cup, uma coisa... Quer dizer, um Euro. É aí que o turismo de Portugal tem que se concentrar e deixar para as entidades regionais, que têm que ser profissionalizadas ao mais alto nível. Portanto, isto, enfim, se eu posso dizer, os seus quadros não podem ser de nomeação política, têm que ser escolhidos em função do anúncio na imprensa por um critério de seleção. E nós aí temos, ao nível regional, um meio de atuação prática. E compreender que o apoio às low cost, neste caso, mas também pode ser à TAP, até porque há muitas maneiras de matar pulgas, como se costuma dizer. O apoio à acessibilidade é um elemento do produto e é um fator de promoção. Portanto, basicamente, estamos num bom caminho, mas há um certo número de coisas onde, digamos, temos que transpor para a promoção este paradigma de completa ruptura de que falou o Sr. Presidente, mas também, já agora, se me permite, uma nota final com algum otimismo. Porque nos anos 40 o maior destino turístico português não era o Estoril, era a Ilha da Madeira. E em 1940, quando a guerra começou, aí é que se pode falar de crise. Porque o turismo na Madeira passou para zero. Aí passou para zero. Né? Portanto, crise por crise, 1940 foi muito pior que hoje. E ultrapassou-se a guerra. Portanto, nós também estamos aqui para ultrapassar esta.
Doutor, lembra-se, no dia a seguir à Guerra do Golfo começar, o turismo no Algarve também fechou a porta, logo no dia seguinte.
Houve algumas cabeças que fecharam.
Posso continuar a dar respostas depois do Sérgio ter falado?
Conviria talvez sintetizar o máximo possível.
Vou fazer sintetizar. Em relação só a alguns pormenores, em relação à sua parte da requalificação da oferta e a requalificação da costa e o que é que e da parte cultural, o que é que foi feito ou não feito. A nossa, enfim, o que nós tentamos bater-nos hoje em dia na Confederação é que é com o sentido económico das obras que se fazem. Ou seja, sabendo que o dinheiro é caro e que não existe praticamente, o que nós neste momento tentamos privilegiar no que vamos pôr e no que vamos propondo é, por exemplo, falar numa Lisboa capital de negócio. Falando numa Lisboa capital de negócio, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que transformar Lisboa, de forma a ela ser competitiva com Madrid, ser competitiva com Barcelona, ser competitiva com Paris, ser competitiva com Londres, onde essa requalificação monumental, onde essa requalificação do que existe de património serve ao mesmo tempo um objetivo, que é Lisboa ser como uma entidade viva que cria riqueza. E criando riqueza, as pessoas que vivem cá vivem melhor, e portanto o normal é a pessoa gostar de viver e viver melhor. Mas ao mesmo tempo, as obras que vai fazendo, fala-se de tal maneira em conjunto, que a própria cidade toda é um organismo como se fosse uma fábrica. Uma fábrica que, no fim, ganha dinheiro para quê? Para melhorar a sua infraestrutura, que é Lisboa. Vou fazer este ordenamento, temos um projeto pronto para apresentar ao Sr. Primeiro-Ministro quando ele nos puder receber, que já pedimos há 5 meses. Eu vou relembrando cada vez que estou com ele, mas que realmente acho que é a maneira de se poder requalificar a oferta, requalificar as costas, é dar um sentido económico, prático, que faça com que não seja uma obra despegada do sentido económico que tem, para poder-se fazer mais. E, portanto, tem que ser integrado dentro de um desenvolvimento de uma cidade ou de uma zona que seja pensada para o desenvolvimento dessa zona. Passando para outra zona que foi perguntado, que é a parte de formação. A parte de formação, o que nós temos pena é que não haja meios financeiros suficientes para a formação toda que está anunciada. E, portanto, da nossa parte, por exemplo, uma empresa profissional é minha, mas que tenho aqui, recebi ontem, a dizer, nos termos, não sei o que mais, giríssimas, depois assim, motivo de indeferimento, falta de dotação financeira. Não havendo dotação financeira suficiente para aprovar a totalidade das candidaturas com apreciação de qualidade positiva, foram mesmo aceitos. Portanto, repare que eu nem sequer estou a criticar, porque todos nós lidamos com meios que não dá para tudo. Estou a dizer, portanto, o nosso, é evidente, não é? Portanto, não estou sequer, se calhar fizeram lindamente, porque não deu, não é? E não sou eu que consigo julgar isso. Estou a dizer que da nossa parte, do que nós tentamos apoiar e que tentamos, é mais verbas para a formação. E não tenho dúvida que em períodos como este, onde se pode aplicar verbas, digamos, com todo o proveito, é realmente a informação. Portanto, aí, digamos, o que podemos ajudar, cá estamos. Foi falado às tantas também em novas rotas e... Sim. Aliás, deixe-me dizer que nós colaborámos com elas e, tanto quanto me lembro, as colaborações vieram dos diversos setores. Foram ouvidos e julgo que foi quase, não digo consenso, porque eu não gosto da palavra consenso, mas foi aproveitado o melhor de cada uma das coisas, não é? Foi aproveitado o melhor de cada uma das coisas, parece-nos. A ideia sempre que eu tenho é que se tiver havido melhores ideias, as ideias estariam lá. Não, pois cada um tem a sua maneira, não é? Falando em novas rotas e falando do que foi falado, e eu acho importantíssimo neste caso, há um fator crucial que é a competitividade e nós conseguirmos competir com quem está com quem quer a mesma coisa que nós. E neste caso, Turquia, Espanha e destinos como esse realmente estão a fazer um esforço suplementar, a maior parte das vezes não utilizando as regras puristas que nós utilizamos muito à portuguesa, que são sempre os melhores alunos da escola, os outros às vezes não fazem exatamente assim. Mas que realmente, sem dúvida nenhuma, se a gente olhar, por exemplo, para Palma de Maiorca, claro que está lá sediada a Air Berlin. Claro que ninguém pergunta quanto é que custou estar sediada a Air Berlin em Palma de Maiorca. Claro que, portanto, há um conjunto de meios que neste momento nós, para competir com países como esses que concorrem para o mesmo mercado que nós, e havendo, neste caso, temos que ser mais agressivos, porque vai haver menos gente a viajar proximamente com as dificuldades económicas que têm. Portanto, e estamos, digamos, é isto que nós tentamos fazer chegar a toda a gente. Não sei se me faltou alguma coisa grave. Juntando só uma parte muito simples, para não se dizer que é otimista ou pessimista, nós usamos muito dizer, eu acho que uma pessoa é otimista se vê serem tomadas medidas que a gente acredita que vão produzir resultado. Começa a ser pessimista quando começa a não ter soluções. Que é muito a nossa sensação neste momento em relação à crise que está.
Sr. Deputado Melchior Moreira.
Obrigado a você, muito telegráfico, devido ao duelo adiantado da hora, e visto que o meu colega já colocou grande parte das questões, gostaria de ver respondidas também a Dr. Hugo Vosa. Três questões e comentários talvez muito breves. Há, de facto, uma nova organização regional no turismo em Portugal, fruto do último decreto, como sabe. Eu gostava de ouvir o vosso comentário em relação a este aspecto, se acham de facto que esta reforma é positiva e vem também ao encontro daquilo que foi e o entendimento, a estratégia da Confederação do Turismo para Portugal. Uma outra questão é saber se em função desta reforma, em termos regionais, se acham e justifica que há cabimento para se manter as novas agências de promoção externa, visto que nas novas entidades regionais de turismo já lá estão também os privados. Portanto, gostaria, se acham, se deve manter este modelo, embora haja contratualização até final de 2009, mas se deve ou não manter este modelo. Uma outra questão que foi colocada aqui pelo Secretário-Geral, que eu concordo, eu acho que estas novas entidades devem ser extremamente profissionalizadas, sem dúvida. Eu ia lhe perguntar que quadros. Já retiro o que disse, então. Já percebi agora que ia perguntar que quadros. Exatamente. Pronto, então... Retiro a questão, agora percebi, claramente. Pronto, já percebi. Retiro o que ia colocar a seguir, já percebi, muito bem. Em relação, muito rapidamente, também há de facto um acréscimo no Orçamento de Estado na ordem dos 25%. Só um pequeno comentário, se acham que estes 20% vêm dar resposta a um conjunto de preocupações que a Confederação de Turismo de Portugal tinha, como nomeadamente medidas de emergência para combater a crise económica e conjuntural, que foi colocado. A questão da redução da taxa do IVA na restauração, os pagamentos especial por conta, portanto, queria saber se acham, se de facto este OE 2009, se o turismo vai ou não ganhar com este orçamento de Estado. Muito obrigado.
Eu, em relação ao pagamento especial por conta, em relação ao... Sim, obrigadíssimo, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os nossos convidados, Dr. Pinto Coelho, amigo Sérgio Paulo Madrid. Agradecer a vossa presença e, naturalmente, só constatar aqui, pelo menos é a impressão que eu retiro da vossa primeira apresentação e da resposta, é que, de facto, a Confederação de Turismo de Portugal não tem um discurso pessimista, pelo contrário, tem um discurso realista, mas com uma forte vontade de mudar e vencer esta crise. E eu fico muito satisfeito, naturalmente, por ver que a Confederação e os empresários estão conscientes das dificuldades, mas que querem trabalhar para melhorar essa situação. Gostava só aqui de focar três pontos e um deles era sobre aquilo que foi abordado sobre o Plano Estratégico Nacional para o Turismo, sobre o PENT e os seus objetivos.
A mim não me parece, mas eu até posso estar errado e aceito com humildade uma correção, que sempre que se faz um plano e algo corre mal, que se mude os objetivos. Acho eu que aquilo que devemos fazer é mudar as estratégias. Mantendo os objetivos, mudar as estratégias para conseguir atingir esses objetivos. Sei com certeza que dirão, bom, mas os objetivos do 15-15-15 em 2015 é muito difícil, mas se nós conseguirmos alterar algumas estratégias, eu acho que muitas delas, inclusivamente, aqui já foram abordadas, captação de novas rotas, mais promoção, mais formação, um conjunto de elementos e de outras estratégias, algumas delas em curso, que se possam alterar para mantermos o objetivo. Portanto, parece-me um pouco precipitado estar, nomeadamente, algumas posições, algumas bancadas, dizer, bom, mude já os objetivos, assuma-se já que não se cumpre o plano, que foi o que eu ouvi do PSD, do Partido Comunista Português. Eu acho que não, eu acho que ainda é possível, eu acredito. Sobre a questão da legislação laboral, que o Sr. Presidente abordou, gostava só de saber qual a opinião sobre os contratos intermitentes. Que eu creio que isto é algo, uma figura recente, mas creio que é muito interessante, nomeadamente para o setor do turismo. E outra era sobre a questão dos honorários. É assim, eu faço esta pergunta agora, perfeitamente consciente que estamos num período de crise, com certeza me dirá, bom, daqui a 2 anos seria uma situação melhor, mas eu não sei se sou deputado daqui a 2 anos, portanto pergunto-lhe já, que é, se eu não tiver a possibilidade de ser deputado daqui a 2 anos, portanto fica a pergunta, pelo menos para perceber como é que eu consigo. A questão é esta, é 12,8% dos trabalhadores colaboradores da atividade do turismo recebem o salário mínimo nacional. Bom, este número é superior ao setor da agricultura, dos textos, etc. Estes são dados do Ministério da 12,8%, creio. Foi o número que eu tenho de memória e que vi. A minha questão é esta. Como, com que estratégias, de que forma é que se consegue dar maior atratividade à atividade turística e ao trabalhar, ao ter um emprego, uma atividade no turismo? Como? Eu é assim, eu ouço com permanência, com sinceridade, dizer aposto-se na formação. Bom, nós apostamos na formação, mas os honorários e o retorno para o trabalhador não aumentam, mantém-se. Vejo eu. Posso estar errado, por favor, corrijam-me se estiver errado. E, portanto, eu gostava de saber qual a opinião, de que forma pensam, logicamente representam as empresas, de que forma é que acham que conseguem gerir, logicamente, as vossas expectativas de lucros, etc., tudo o que têm direito, e também ganharmos mais, para, nomeadamente, para os colaboradores. Só uma questão que eu não percebi, e só um pequeno pedido ao Sr. Sérgio Paulo Mavrito, sobre aqui uma questão. Se bem percebi, aquilo que disse é o seguinte. As empresas têm os seus budgets de promoção. E, portanto, já gastam muito. Já têm muitas iniciativas e, portanto, não faz sentido apostar em parcerias gerais. Perdoa-me, está bem. Perdoa-me, é isso mesmo que eu quero ouvir. Porque, assim, o que me disse foi, aposta-se numa lógica de destino e depois não se sabe quem ganha. Portanto, eu deduzi o seguinte. O privado só aposta se soubesse ter retorno. Como sabe, meu caro amigo, eu trabalhei num PAE, num plano de ação específica, e trabalhei no turismo de Lisboa, portanto, sei como é que isto funciona. Mas é assim, o que eu acho que faz sentido é que, naturalmente, se houver mais um turista para Portugal, há com certeza mais um turista para uma empresa portuguesa. E há, naturalmente, uma receita. Até que ponto é que não deve haver, por parte das empresas, uma solidariedade, um investimento e um apoio à parte pública para que nós tenhamos mais turistas e mais turismo em Portugal? É aquilo que existe agora, 5 para 1. Por cada euro que o privado dá, o público põe 5. Até que ponto é que não devemos todos trabalhar no sentido em que possa haver um maior esforço de todas as partes, do público e do privado, naturalmente. E portanto, isso também foi o que eu percebi. Porque, assim, sugeriu depois, entretanto, na questão da aviação, dos voos, não é? Que é elemento fulcral, essencial, na questão do desenvolvimento turístico. Nós precisamos de acessos, de acessibilidades, para termos turistas. Moscovo, Varsóvia, isso tem que ser trabalhado, logicamente, a diversificação. Eu não sei se é correto ou errado, o último indicador que eu vi é 85% dos turistas que temos em Portugal, não sei se é Portugal, se era do Algarve, creio que até era do Algarve, eram ingleses, britânicos. Isto, eu não sei, disseram-me até de um responsável que tinha tido esses indicadores, um responsável por promoção no Algarve. E eu não tenho, não são os indicadores que eu ouvi, mas essa afirmação. Bom, isto, ok, era o que eu via, com certeza, até fazendo o big picture do turismo residencial, dos outros, não sei. Bom, mas é assim, mas nós temos uma grande, nós temos uma grande dependência, foi uma pessoa, eu não vou citar nomes, mas uma pessoa responsável que trabalha dia-a-dia na atividade com responsabilidades na promoção turística e que tinha recebido esses indicadores muito recentemente. Bom, a mim preocupou-me. E é assim, nós temos que diversificar. Mas é assim, segundo aquilo que eu percebi, termino, Sr. Presidente, imediatamente. Não, mas eu quero terminar imediatamente, que é assim, se bem percebi, por essa lógica, quando é que os privados irão apoiar uma iniciativa dessas de um apoio de um fundo de captação? Quando tiverem certeza, foi o que aconteceu com algumas operações low cost, e que eu tive conhecimento, em que o privado só dava dinheiro se tivesse a certeza que esse cliente era para a sua unidade. Perdão-me de ser tão direto, mas como aquilo que eu disse, o Sr. Presidente não ouviu, é que eu estas questões, algumas entendo-as que neste preciso momento e contexto económico e político é difícil, mas eu como daqui a 2 anos também não tenho a certeza se sou deputado ou não, fazia sentido colocá-las agora. Era só. Muito obrigado.
Sr. Deputado, mas ainda tem mais 3 minutos para falar. Falso, faz favor. Ora bem, então vamos terminar com a vossa resposta final, portanto, a estas questões que foram aqui colocadas.
Primeiro, falando no Orçamento do Estado, disse o pagamento especial por conta e os IVNC foi aquilo que eu disse há bocadinho, ou seja, tudo quanto seja deixar mais dinheiro nas empresas, nós neste momento é aquilo que favorecemos, porque mantém-se a atual estrutura, mantém-se a atual maneira de ter acesso e é nitidamente uma opção política, em de o pagamento especial por conta são isso, não é? Portanto, claro que é uma das maneiras de manter dinheiro nas empresas é acabar com o pagamento especial por conta, não é? Além disso, tem uma vantagem, volto a dizer, tem uma vantagem adicional, que é o Estado financia mais barato que as empresas, não é? Portanto, além disso, fica mais barato. Segundo, em relação aos 25% que está dito nos jornais que o turismo em Portugal tem de acrescente do orçamento. Deixe-me dizer que nós ainda não analisámos profundamente o que são esses 25%. Mas conheço, por exemplo, porque por sinal fui administrador delegado até há muito pouco tempo, a Junta de Turismo da Costa do Estoril. A Junta de Turismo da Costa do Estoril, de um ano para o outro, reduziu o seu orçamento a metade. Porquê? Porque foi transferido para o Turismo de Portugal. Portanto, resta saber como havia uma pulverização enorme entre entidades regionais e diversas entidades que, no fundo, faziam promoção e faziam não sei o quê, se continua a haver a mesma coisa, mas neste momento está no Turismo de Portugal ou não. Eu, como de costume, quando vejo um número muito grande, gosto de olhar para ele. Fiquei aqui este comentário porque não me sentia à vontade, gosto de me solidar com verdade, de maneira que gostava de olhar para ele. Claro que se houve um aumento sensível de verbas, ficamos contentes. Claro que tentaremos, com aquilo que até agora se tem passado, com mais dificuldade do que nós gostaríamos. Ser-nos dado a oportunidade de discutir a estratégia do turismo de Portugal da aplicação destas verbas. Normalmente somos mais ouvidos para criticar a posteriori do que na sua concepção. Como nós temos a mania que nós é que sabemos do que fazemos porque as pessoas do turismo de Portugal vão mudando e nós continuamos, que são empresas, com a sua maneira, gostamos de ser ouvidas na concepção. E nisso temos feito chegar ao turismo de Portugal de todas as maneiras possíveis e imaginárias essa noção. Portanto, julgo que responde a essa parte. Em relação ao emprego, nós julgo que temos outra vez uma visão muito geral, mas deixe-me dizer a sensação que temos, que é, dos tais 5 milhões e 100 que as pessoas trabalham em Portugal, há 400 mil desempregados, portanto ficam 4 milhões e 600, 4 milhões e 700. Desses 4 milhões e 600, 4 milhões e 700, há 2 milhões e 600 que não têm o nono ano. E depois a gente pode dizer, destes 2.600 que não têm o nono ano, é porque é tudo velho, é que é tudo não sei o quê. Outro indicador curiosíssimo, entre os 20 e os 24 anos, portanto, responsabilidade nossa, é a nossa geração, desses 20 e 24 anos, na Europa dos 27, tem o 12º ano 80%, em Portugal tem 48%. Portanto, é com esta, desculpem dizer, mas é com esta desgraça que se pede que se pague mais, que se tenha salários mínimos mais elevados e que se tenha produtividades grandes. Portanto, a resposta é que eu acho que nestas condições é dificílimo e temos um problema para os próximos 50 anos. E como temos um problema para os próximos 50 anos, só vale a pena discutir o que é que se faz. Mas, por exemplo, sem dúvida que quando o nosso Primeiro-Ministro anuncia agora que no próximo ano, e é um acordo que está feito, que o salário mínimo aumenta, a remuneração mensal garantida aumenta para 450, sem dúvida que a primeira reação que tivemos nós com a Federação de Turismo foi assim, o meu problema hoje, amanhã e durante a próxima semana e o próximo mês, é ver como é que as empresas do nosso setor se vão aguentar. Ou seja, eu não estou a discutir propriamente se a remuneração mínima mensal garantida, estou a discutir emprego. Emprego a sério, como aliás começam a aparecer dados que nos assustam. Portanto, acho que esse está primeiro que o outro. E, no fundo, a nossa sensação é essa. Depois, todos nós achamos, porque somos normais, que, como sabe, o salário, a remuneração mensal mínima cá em Portugal, o salário mínimo, é um desafio para nós todos, excepcionalmente baixo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha meios para fazer melhor. Estou a dizer que nós consideramos que é uma vergonha ser um salário tão baixo. Mas isso não, há muitas coisas assim que a gente não consegue modificar. A arte está, e o que nós todos estamos a tentar, com cabeça, com esforço, com inteligência, é mudar fatores que nos permitam seguir o processo que queremos, que é chegar aos tais 500, pelo menos, porque, como sabem, em França é 1.200, como sabem, se for lá fora diz o que tem, é uma desgraça, não é? Mas isso, não, digamos, não me deixa mais bem disposto, deixa-me mal disposto, e volto a dizer, sou otimista, se vir que são tomadas medidas que me permitem seguir o rumo que todos nós queremos, não é? Mas, não sei se respondo à sua pergunta, mas é no que estou.
Que o Dr. Paulo Brito pode responder isso.
Bom, primeiro, sobre a questão que põe agora, há duas questões. A posição que a Confederação de Turismo tomou sobre a reforma das regiões de turismo foi tomada em janeiro de 2007 e foi uma proposta que era cinco regiões. Então, não foi essa a decisão do Governo, pronto, não há de ir mal ao mundo, não é? Agora, é um novo modelo que está no terreno, é cedo para avaliar como é que ele vai funcionar. Vamos ver. Não é? E, em algumas regiões, o setor privado tem aderido. Há entidades associadas da Confederação que participam. Portanto, estamos a participar. Não é daquelas coisas... Quer dizer, não é cinco... E fazemos aí uma guerra. Pronto. Ponto 1. Ponto 2. As agências regionais de promoção turística resultam do modelo de contratualização estabelecido em 2006 e que foi a adaptação do modelo anterior. E esgotam-se agora em 2009. E, de facto, há um problema que se põe, é 2009 mais. E na reunião que tivemos hoje com o Turismo de Portugal, a agenda inicial vinha... Estava já previsto falarmos disso. Dada a situação de ruptura, dissemos, disso fala-se mais tarde. Agora, eu insisto neste ponto, até porque fique claro, nós, a Confederação de Turismo, defendeu o princípio de haver policy, aquilo que o Sr. Presidente disse, que acontece em Espanha, se havia uma hipótese de haver um compromisso sobre estratégias, sobre a concertação estratégica, sobre, ponto 2, sobre a justificação e a avaliação da promoção do turismo. Quer dizer, que não se gaste uma verba importante numa campanha sem a justificar e sem a avaliar. E isso não é feito. Pronto. E não é feito agora, como não? Não é feito antes, mas tem que passar a ser feito. Propomos a recuperação da diplomacia económica, independentemente da sua origem. Aliás, a diplomacia económica remonta a Anselmo de Azevedo no fim do século XIX. Propomos a profissionalização do sistema de promoção do turismo português. Atenção, do sistema de promoção português. E a acessibilidade aérea como elemento de produto e instrumento de promoção. Em relação ao dinheiro, aos famosos dinheiros privados, vamos lá ver uma coisa. De facto, as empresas privadas têm o seu orçamento em função do produto que têm, e da redistribuição. Ainda recentemente, numa reunião da direção, posso citar o caso do Grupo Pestana, disse que eles tinham uma ação de promoção estabelecida com um grande operador, neste momento há dois ou três, com um grande operador, e foi o operador que disse não vale a pena fazer esta ação neste momento porque é um desperdício de dinheiro. Bom. Agora, imagine-se que, não sendo deputado, é presidente do Turismo de Portugal. E tem a responsabilidade de gastar 50 milhões de euros. É aí é que nós dizemos, para gastar esse dinheiro, uma concertação estratégica que responda a estes princípios. E, enfim, nós herdámos o protocolo de 2006, não somos entusiastas, não é? Porque, facto, criou-se uma ideia que o dinheiro dos privados era o dinheiro que eles punham abaixo. E isso não cria sinergias, isso é mais uma fonte de atritos, não é? E eu tive uma experiência pessoal, porque em 2006 trabalhava na empresa que promovia o Hilton de Cascatas, e o problema que se punha a Hilton, que tinha um grande orçamento de promoção, era, mas por que diabo é que vamos dar 8 mil contos a isto, que não sabemos justificar, não? E não sabemos qual é o retorno. Quando nós já gastamos, sei lá, 40 mil, 50 mil, 100 mil, uma coisa enorme, percebe? Portanto, este sistema é uma fonte de conflitos, não é uma fonte de sinergias. E o que nós dizemos é, nós já gastamos, e temos as faturas, agora, e para terminar, quando se lança uma rota, e a rota Madrid-Faro é exemplo disso, lançar uma rota a seco, sem aquecer o mercado, sem. Bem, isto é, passo o machismo, é como seduzir uma mulher, quer dizer, tem que ser... Quer dizer, isto não é assim, não é? Quer dizer, vamos lá ver. E o caso da rota, o caso da rota Madrid-Faro é um caso típico do que não deve ser feito. Gastou-se dinheiro de um fundo de rotas, não se preparou o mercado, não se trabalhou com a distribuição, não se preparou o produto, não se empenhou os operadores privados a ter pessoal falado espanhol, a ter refeições, a almoço até às 3 ou 4 da tarde, a ter uma campanha de preços, e a rota falhou. Acho que o falhanço da rota em Madrid e o diretor do aeroporto de Faro está a fazer uma pós-graduação, e a dissertação é sobre o falhanço da rota Madrid-Faro. Não, mas é que é um caso, Sr. Presidente, é um caso de estudo. O falhanço da rota Madrid-Faro é um caso de estudo. É um caso de estudo.
Demasiado localizado, enfim, mas enfim. Não sou avaliador de teses de mestrado nem de doutoramento, mas enfim, tudo bem. Eu penso que a nossa hora está correta. Portanto, ainda queria mais. Do orçamento. Não, mas ainda está em preparação, foi dito. Não, seguramente que é entregue à subcomissão, à comissão e aos grupos parlamentares, como de costume, não é? Ora bem, pois gostaria só de agradecer a vossa presença uma vez mais, não será seguramente a última. Muita coisa ainda ficaria seguramente por dizer, mas a política é a arte do possível dentro do tempo disponível. De forma que, da nossa parte, agradecemos a vossa disponibilidade permanente, quer no quadro das reuniões, quer fora delas. Portanto, obviamente que, seguramente, não se esgota apenas dentro de uma reunião toda uma série de contactos e de opiniões que se trocam, às vezes até de uma forma informal. Mas, pela nossa parte, continuamos também à vossa disposição. Se houver alguma matéria em que achem que a nossa intervenção possa ser útil, portanto, é bionífico de ambas as partes. Portanto, muito obrigado e boa noite.